Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, O Semiarista. Capítulo 1. 1875 a uma légua, pouco mais ou menos, da antiga vila de Tamanduá, na província de Minas Gerais, e a pouca distância da estrada que vai para a vizinha Vila da Formiga, via-se, há de haver 40 anos, uma pequena e pobre casa, mas alva, risonha e nova. Uma porta e duas janelinhas formavam toda a sua frente. Um estreito caminho, partindo da porta da casa, cortava o varjedo e a atravessar o capango por uma pontezinha de madeira revejada do outro lado uma tronqueira de varas. Junto à ponte, de um lado e outro do caminho, viam-se duas corpulentas paineiras, cujos galhos, entrelaçando-se no ar, formavam uma arcada de verdura, à entrada do campo onde pastava o gado. Era uma bela tarde de janeiro. Dois meninos brincavam à sombra das paineiras. Um rapazinho de 12 a 13 e uma menina, que parecia ser pouco mais nova do que ele. A menina era morena, de olhos grandes, negros e cheios de vivacidade, de corpo esbelto e flexível como o pendão da imbalba. O rapaz era alvo de cabelos castanhos, de olhar meigo e plácido, e em sua fisionomia como em todo o seu ser transiam indícios de uma índole papacata, doce e branda. A menina, sentada sobre a relva, despencava um molho de flores silvestres de que estava afagando um ramalhete, enquanto seu companheiro, atracando-se como um macaco aos galhos das paineiras, balouçava-se no ar, fazia mil passes e piruetas para diverti-la. Perto deles, espalhados no varjedo, umas três ou quatro vacas e mais às vezes estavam tosando tranquilamente o fresco e viçoso capim. O sol, que já não se via no céu, tocava com uma luz de ouro os topes abaulados dos altos espigões, uma aragem quase imperceptível mal rumorejava pelas abas do capão e esvoaçava por aquelas baixadas cheias de sombra. Vamos, Eugênio, então ós, vamos apartar os bezerros e tocar as vacas para outra banda. Dizendo isto, a menina levanta-se da relva e, atirando para trás dos ombros os negros e compridos cabelos, sacudiu o regaço uma nuvem de flores despencadas. Pois vamos lá com isso, Margarida, exclamou Eugênio, vindo ao chão de um salto, e ambos foram a juntar as poucas vacas que ali andavam pastando. Com mil diabos! Que bezerrada mofina! O exclamou o rapaz tangendo os bezerros. Por que é que estes bezerros da tia Umbelina andam sempre assim tão magros? Ós é que você quer. Mamãe tira quase todo o leite das vacas e deixa um pinguinho só para os pobres bezerros. Por isso mesmo quase nenhuma cria pode vingar, e algum que escapa a mamãe vende logo. E por é que ela não te dá o bezerrinha? Aquela vermelhinha estava bem bonita para você qual? Não vê que ela me dá? E eu que tenho tanta vontade de ter a minha vaquinha. Há que tempo Dindinha prometeu de me dar o bezerra e até hoje estou esperando uma... Ora, por que ela esqueceu? Deixa estar, que eu hei de falar com ela. Mas não, eu mesmo é que de te dar uma novilha pintar muito bonitinha que eu tenho. Sim, como assim? Eu tenho de me ir embora mesmo, que quero eu fazer com a criação. Coexclamou Margarida com surpresa. Pois você vai-se embora. Vou, Margarida, pois você ainda não sabia. Não, quem me aonde havia de contar? Para, né, e você vão. Vou para o estudo, Margarida. Papai mais mamãe querem que eu vá estudar para padre.
Deveras, Eugênio.
Ah, meu Deus.
Mas, que ideia.
Entro longe esse estudo. Eu sei lá, eles estão falando que eu vou para Congonha.
Com a?
Já ouvi falar nessa terra, não é onde moram os padres santos.
Ah,
meu Deus, isso é muito longe. Tanta gente já tem ido lá e vem outra vez. Mamãe já mandou fazer batina sobre pelis, barrete e tudo. Quando tudo ficar pronto, eu hei de vir cá vestido de padre para você ver que tal fico. Tomara eu ver já. Você há de ficar um padrinho bem bonitinho. E quando eu for padre, você há de ir por força ouvir a minha primeira missa, não há de Margarida.
Heide.
E também mais uma coisa que hei de fazer. O que vim é.
O que fala?
Mamãe costuma dizer que eu já estou ficando grande e que daqui a um ano bem posso me confessar. E para isso anda me ensinando doutrina, mas eu não tenho ânimo de me confessar a padre nenhum.
Niai, do velhido.
Tenho uma vergonha, mas com você é outro caso, estou pronta. E por isso não quero me confessar enquanto você não for padre. Está aí tu, Margarida, prometo que há de ser você a primeira pessoa que hei de confessar. Antes disso, não confesso pessoa nenhuma, nenhuma desta vida e Margari juro, muito garida.
Muito abédito.
Agora me conta. Eugênio, quando é que você vai se embora? É para o mês que vem.
Ah, meu Deus. Pois já é depressa.
E você não há de ficar com saudade de mim.
Muita, muita saudade, Margarida. Quando penso nisso fico tão triste que me dá vontade de chorar.
E é o pobre de mim. Como vou ficar tão sozinha? Com quem é que eu hei de brincar daqui em diante?
Não sei como há de ser, meu Deus.
Eram quase ave-marias. Sombra do crepúsculo de manso derramando-se pela vezas silenciosas. A favor daquela funda e solene mudez, ouvia-se o débil marulho das águas do ribeiro, escorregando sob a úmida e sombria abóbada do vergel. Um sabiá, pousado na mais alta grimpa da paineira, mandava ao longe os ecos do seu hino preguiçosamente cadenciado, com que parece estar acalentando a natureza a adormeceres debaixo das asas próprias da noite. Os meninos quedos e taciturnos olhavam em derredor de si com tristeza. Pela primeira vez, cimas saudosas, anuviadas de um leve toque de melancolia, pairavam sobre aquelas frontes infantes. Dir-se-ia que, nos vagos rumores do fim do dia, estavam ouvindo o derradeiro adeus do gênio prazenteiro da meninice, e que, no dúbio clarão rósseo que afogueava ainda a orla extrema do ocidente, entreviam o último sorriso da aurora da existência. Foi Margarida que interrompeu aquele triste silêncio.
Meu Deus! Exclamou ela, o que estamos aqui fazendo em embasbacados.
Há que tempo o sol já entrou, Eugênio? Está ficando muito tarde.
Vamos, vaca, casva.
Dourada?
Minerva, duquesa.
Eia! Eia! Eugênio correu a abrir a pequena tronqueira das vacas, que ficava além da ponte. Apartados os bezerros e passadas as vacas, Eugênio tornou a fechá-la e passando um braço sobre o ombro de Margarida, e esta enlaçando com o seu a cintura do companheiro. Foram voltando calados e ainda sob a mesma impressão de tristeza, tangendo diante de si os bezerros até a casa de Umbelina, que ficava a uns 500 passos de distância. Margarida recolheu-se à casa, e Eugênio, o caminho por ouro onde viera, ganhou de novo a ponte e a tronqueira, deitou-se a correr pelo rincão afora dirigindo-se para a fazenda que ficava a meia légua de distância.